Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
E a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Pois é, nessa sexta-feira chuvosa, boa tarde para todos os nossos queridos ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ela, Carla Menezes, parceira de bancada agora. Carla, boa tarde. Pegou muita chuva hoje já?
Ótima tarde para você. Pegamos, também, né? Com certeza. Nas ruas, né, com os flashes da Gabi, a gente acabou pegando bastante chuva, mas já estamos aqui prontas para deixar nossos ouvintes bem informados, não é, Kátia?
Verdade, porque aqui a gente não para, né, dona Carla Menezes? Faz parte, né?
Faz parte.
Da correria. E se a gente parar é até estranho, né, cara?
Deus não deixa.
Pra gente é até estranho, não pode não. Correria, chuvinha, mas é assim mesmo. Chuva de bênçãos aí para todos, né? Que seja uma sexta-feira de chuva de bênçãos, tá? Pois é, aí você fique ligado, né? Você que é de área de risco, se precisar acionar a Defesa Civil, o município de Léus, Corpo de Bombeiros, vamos estar sempre lembrando aqui no programa os números para vocês. Mas você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Léus, vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro, não perca. Então hoje é dia, né? Hoje é dia de Black no Mix Mateus. Oferecimento Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros em Ilhéus. Conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa, entre aspas, entenda. Ela só queria um quartinho para seus brinquedos, mas uma bala na cabeça sepultou seus sonhos. Isso mesmo, uma criança que recebeu uma bala perdida na nossa capital. Que a violência em Salvador assola os soteropolitanos. Muitos baianos que lá vivem têm sofrido com essa violência, mas o governador Gero disse que não é bem assim, né?
Jornal Dia Teresina, operação que interditou postos no Piauí pode devolver 20 milhões aos cofres públicos.
Jornal do Comércio Recife, ex-ministros sugerem secretaria especial contra a crise da segurança pública.
Jornal O Imparcial São Luís, Câmara derruba aborto legal para menores vítimas de estupro. 9 deputados maranhenses votam a favor.
Pois é, né? 9 votaram a favor. Eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa pra lá. Em relação a essa questão aí, né? Que não deveria nem...
Nem tá, né?
Ai, ai.
Nem está aí.
Ai, ai. Jornal da Cidade, Aracaju. Sergipe chega à COP30 com agenda de descarbonização.
Jornal Dia Rio, conteúdo especial. A Proaço alerta para risco de colapso na indústria do aço.
Lá no Rio de
Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, isso.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Fundos das Florestas é maior aposta do Brasil para a COP30.
Zero Hora, Porto Alegre, Ambiente, Fundo Global Florestal recebe apoio de mais de 50 nações. Desafio é garantir verba.
Então, né, falar na COP30 aqui rapidamente para vocês, né, eu tava vendo, né, um ex-deputado de lá do próprio estado do Pará, né? fazendo alguns comentários sobre a COP30. Para quem não sabe o que é, é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, né? E que no Brasil é chamada informalmente de COP da Amazônia, que será a 30, né? Então é a COP30. E está acontecendo lá no Pará, né? E aí o ex-deputado, revoltado, falando: olha, as pessoas estão com dificuldades aqui para conseguir apartamento para ficar, para participar da COP30, hospedagem. O dinheiro de verdade que deveria estar circulando no Pará não está, porque trouxeram tudo quanto é empresa de vários locais, menos do Pará. E fez algumas denúncias, dizendo que os bilhões gastos pelo governo federal, na verdade, estão sendo desviados. Foi o que disse esse deputado federal. Brasil, viu? Digo nada. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Hoje, Jornal do Meio-Dia, vocês têm um bônus, né? Eu e Carla Menezes, cada um aqui de rinite alérgica bem atacada, né? Voz oscilando, fungando. Mas a gente faz o possível.
A gente pede,
né?
Desculpa e segue, né,
e
Kátia?
Segue, exatamente.
Paciência, desculpa.
Mas pelo menos a gente vai ter uma entrevista bem legal daqui a pouquinho aqui.
Exatamente.
Com o deputado estadual Pedro Tavares, que vai bater um papo conosco, que ele já está chegando aqui na emissora. E daqui a pouco a gente inicia essa entrevista. Vamos direto no noticiário regional com Ilhéus em Destaque, falando de educação, salários de professores. E a notícia é boa, hein? Acordo prevê salários de até R$18 mil para professores do município de Ilhéus. Explica isso para a gente, por gentileza, Carla.
Pois é, Kátia. A Prefeitura de Ilhéus, ela publicou um acordo coletivo de trabalho firmado com a APPI, que representa os professores e demais trabalhadores da rede municipal de ensino. Uma das conquistas das categorias nas negociações deste ano é a correção salarial de 5,53% para todos os quadros profissionais. Para os professores do quadro especial que têm doutorado e estão no auge da carreira no município, o salário chegou a R$18.669. A remuneração em cada nível da carreira docente está detalhado nas tabelas, né, que está disponível.
Está disponível nessa em tabelas matéria. Que você pode conferir, inclusive, na internet, né?
Exatamente. Olha, o acordo ele também estabelece que o município concederá o reajuste do Vale Alimentação para 700 retroativo a janeiro. O retroativo será pago em 5 parcelas que tiveram início em julho. Além disso, em uma reunião ainda neste mês, o sindicato e prefeitura vão discutir a recarga natalina deste ano. O município também se comprometeu a manter mesa de negociação para o estudo financeiro para o fornecimento do Vale Alimentação aos trabalhadores contratados que ainda não gozam deste direito, mesmo exercendo as mesmas funções dos servidores efetivos, o que viola princípios constitucionais como o da isonomia.
Então, qualquer dúvida, você acessa aí a íntegra do acordo publicado na edição de quarta-feira, agora dia 5, do Diário Oficial do Município. Lá você vai conhecer a tabela, ver todos os valores certinho, tá? Bem, vamos rapidamente aqui, preciso falar sobre um assunto aqui rápido, né? Porque hoje todo mundo aí falando sobre isso, eu vi muitos vídeos, também fiquei bem surpresa, né? Com essa iniciativa aí do prefeito Valderico Júnior, que é a limpeza da praia da Avenida Soares Lopes, que começou na madrugada ainda. Então, a Prefeitura de Ilhéus iniciou hoje os trabalhos de limpeza na praia da Avenida Soares Lopes. A ação é realizada em conjunto pelas Secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, com o objetivo de revitalizar a área e devolver à população um espaço limpo, seguro e adequado para o lazer e a prática esportiva. O trabalho contempla a remoção de resíduos e a recuperação da faixa de areia que será destinada a atividades esportivas, além da preparação do local. Todas as etapas seguem as autorizações e licenças ambientais necessárias, com acompanhamento técnico para garantir a preservação da fauna e da flora locais. Então, o prefeito disse: estamos devolvendo à população de Ilhéus um espaço que é um símbolo da nossa cidade. A Soares Lopes é um ponto de encontro, lazer e esporte e merece esse cuidado. Essa é mais uma ação que mostra nosso compromisso em cuidar da cidade e das pessoas. afirmou, portanto, o prefeito. Além da limpeza, a prefeitura planeja novas intervenções na região, com foco na valorização da orla e na criação de um ambiente mais agradável e retroativo, mais agradável e, obviamente, atrativo, né, para moradores e visitantes. Então, o objetivo é transformar Soares Lopes em um espaço ainda mais convidativo, integrando natureza, esporte e convivência social. Que bacana, né,
que
Carla?
Que bacana, demais. Devolvendo a princesinha do Sudando, né? A vida que ela merece.
Exato. Agora, vamos dar uma passadinha aqui, porque como o povo tem pedido muito pra gente falar sobre esse cidadão, o seu Jorge, que já foi pego roubando várias lojas, que até o Homem-Aranha teve que intervir. Então, agora, após um furto aí, seu Jorge foi preso no centro de Ilhéus, né?
Pois é, ele voltou a atacar, né? Só que agora, vamos dar aqui a matéria aqui, olha. A Polícia Militar, ela prendeu um homem por furto nesta quinta-feira no centro de Ilhéus. Conhecido como seu Jorge, ele foi detido após comerciante relatar crime cometido no seu estabelecimento. No momento da prisão, seu Jorge estava com pote de geleia e um simulacro de arma de fogo, gente. Olha só, e seu Jorge até então, ele atacava sem nada em mãos, né? O homem, ele vive em situação de rua há muitos anos e é conhecido em Ilhéus. Já nessa semana, já viralizou, né, Kátia, um vídeo dele onde o lojista, vestido de Homem-Aranha, conteve ele em mais um de seus atos aí.
Não é, rapaz? Ai, ai, viu, Carla Menezes? Olha, 12 horas e 25 minutos... nós hoje estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil. Vamos conversar com ele a partir de agora. Temos muitos assuntos aqui, né, para conversar com o deputado. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde. A alegria estar aqui na Gabriela FM mais uma vez. A alegria estar falando com toda a população de Léo e da região, falando com a Gabriela. A gente fala com todo Ilhéus e fala com a região. Alegria estar falando com vocês duas aqui nessa rádio tão importante. À disposição para a gente conversar aqui sobre o que quiserem. Falar principalmente da nossa terra, Ilhéus, né, que vive um momento diferente hoje, diferenciado. Vocês viram aí pela manhã o que aconteceu.
Pois é, com Ilhéus. Mas eu vou segurar ele aqui, senão ele vai falando tudo que a gente tem que perguntar aqui. Ele já vai adiantar. E a gente já inicia falando dessa parceria institucional e inaugurações, né? Pontos prioritários dessa aliança para fortalecer Ilhéus. A gente queria entender isso, saber do senhor aí sobre investimentos e entregas recentes em Ilhéus, que o senhor destacar também as ações já realizadas pelo senhor aqui, como emendas, apoio a obras, eventos, infraestrutura, e o senhor está sempre por aqui quando o prefeito Valderico vai realizar inaugurações, né? Então, ontem, por exemplo, não foi diferente, o senhor já estava aqui presente.
Oh, não tenha dúvida, ontem eu tive a alegria de retornar a Ilhéus, e sempre que eu retorno a Ilhéus hoje, graças a Deus, é uma alegria maior, né? Eu digo sempre que quando eu vim a Ilhéus, eu tinha uma alegria muito grande de reencontrar meus amigos queridos, a minha família que mora aqui em Ilhéus, e tá na cidade que eu tenho a melhor memória afetiva da minha vida, onde eu passei grandes momentos da minha infância, da minha adolescência. Mas até dezembro eu chegava em Ilhéus que eu tinha esse misto de emoções distintas. A emoção de rever meus amigos queridos, minha família, de rever essa terra que eu amo, e essa alegria, e ao mesmo tempo a tristeza de ver que essa cidade onde mora a minha família, onde mora meus amigos, essa cidade que eu amo tanto, ela estava sendo mal cuidada. E quando eu chego hoje a Ilhéus, quando eu chego em Ilhéus, a partir desse ano, de 1º de janeiro de 2025, eu tenho hoje duas alegrias, de rever meus amigos, de rever minha família, de rever a cidade onde passei os melhores momentos da minha vida, minha infância, minha adolescência, e ver que essa cidade que eu amo tanto, diferente do passado, ela está sendo bem cuidada. Uhum. Ela tem tido um cuidado maior, através de uma gestão responsável, que tem cuidado das pessoas. Ontem eu participei de mais uma entrega da prefeitura, a requalificação de diversas ruas, ali no Hernani Sá, no Nelson Costa, também tivemos...
Nossa Senhora da Vitória, né?
Nossa Senhora da Vitória, também tivemos visitando as obras do pronto atendimento lá da Zona, Zona Sul. Né, o PA da Zona Sul, que vai ficar lindo, vai ficar realmente com o mesmo atendimento que as pessoas vão ter no hospital particular ou numa clínica particular, podem ter certeza que...
Você gostou então
também
da estrutura que está sendo preparada ainda.
Estrutura maravilhosa, que eu digo, você vai estar lá sendo atendido, parecendo que vai estar sendo atendido no hospital particular ou numa clínica particular. Então, eu, cada dia que venho aqui nessa cidade, eu tenho tido essa alegria de ver que essa cidade que eu amo tanto, ela tem sido bem cuidada. Ela tem tido, realmente, através da gestão municipal, um tratamento que Ilhéus merece. E não é só essa requalificação de diversas ruas, não é só o PA lá da Zona Sul. Você pode ver, Teotônio Vilela, semana retrasada, assinatura da ordem de serviço e as obras estão lá para quem quiser ver, da unidade de saúde básica da família, lá do Teotônio Vilela, assim como do Iguape. Uhum. Aí você chega no Parque Infantil ali, já vê os tapumes da nova praça do Parque Infantil, um novo colégio, Vovô Isaac, foi entregue totalmente requalificado. Você passa hoje de manhã, eu passei pela Praça Cairu, estava vindo com um amigo meu, estava comigo no carro, falei, rapaz, a praça está toda organizada, a Praça Cairu, que foi entregue ali para a população. Você tem a iluminação da ponte. A ponte de Ilhéus, quando era responsabilidade do governo do estado, aquele trevo ali da catedral, passando pela ponte até chegar ao Hotel Opaba, até chegar ao aeroporto.
Já passou de lá, né?
Era totalmente escuro, abandonado, uma vergonha para quem chegava aqui em Ilhéus ou quem tinha que usar aquilo ali, né, causando insegurança, enfim, mostrando o descaso. E o prefeito, ao assumir a sua responsabilidade, se o governo do estado não fez, ele foi e fez, está tudo iluminado, da forma que Ilhéus merece. Então, cada dia que eu venho aqui, eu me alegro mais de ver que essa cidade que merece tanto tem tido o cuidado que ela merece e que ela vai voltar a ocupar o lugar de destaque. Veja só, Cátia, eu me lembro quando o Valderico entrou, eu tinha vindo em Ilhéus nos 4 primeiros dias de gestão e uma coisa me marcou muito.
Sim.
Eu estava no comércio ali e fui com ele fazer uma visita à casa do Jorge Amado. Aí na hora que a gente chegou na casa do Jorge Amado, diversos turistas na porta... E cá, eu quero ver a casa do Jorge Amado, como é que é?
Está
abandonada, não tem, está fechada, não tem. E agora, nesse verão, vai ser reaberta a casa do Jorge Amado. O primeiro pavimento vai estar lá, com a obra de Jorge Amado, com a história de Jorge Amado. Ou seja, o mundo inteiro queria ser a terra de Jorge Amado. Quantas cidades dariam tudo para ser a terra de Jorge Amado? E não tinha valorização da cultura, da história, até a gestão passada, e agora vai ter. Agora o turista vai chegar lá, vai ter a casa de Jorge Amado.
Que está sendo reformada.
Né? Sendo reformada já, o casarão. Tenho certeza que vai ser entregue agora para o verão. Então, Ilhéus tem vivido um momento diferente, um momento realmente de crescimento, de desenvolvimento, de cuidado. E hoje não pode ser diferente. Hoje a população acordou com a tão sonhada, a tão sonhada limpeza da orla da Avenida Soares Lopes, a tão sonhada limpeza da praia da Avenida Soares Lopes. É um sonho da população que vai devolver aquela praia a quem é de direito.
E abrindo realmente um acesso, deputado? Abrindo realmente um acesso, né?
Para a população. Abrindo um acesso, um negócio lindo que vai ficar ali. Você passa pela ali, você vê aquele matagal. Eu tive hoje a oportunidade de manhã de ir lá, vai estar tudo ali com areia, tudo branquinho, tudo bonitinho, com os acessos para você chegar até a praia. E mostra aí o que eu digo, a diferença das duas Ilhéus. Da Ilhéus até 31 de dezembro de 2024 e da Ilhéus a partir do dia 1 de janeiro de 2025. E aí eu vou te mostrar a diferença. Não só o que foi feito, mas a dedicação à vontade. Você sabe que horas a gente estava hoje lá? 3h45 da manhã. É um prefeito que não dorme, é um prefeito que não descansa, é um prefeito que está ativo. Hoje ele estava lá com todo o seu secretariado, estava lá com os vereadores, estava lá com sua equipe também jurídica. Ali foi tudo feito com muito carinho, com muito detalhe, seguindo as normas jurídicas, com o planejamento, com as licenças adequadas. Enfim, realmente você vê que Ilhéus realmente tem tido hoje uma mudança de postura, de uma gestão que vai para cima, que encara as dificuldades de frente e que tem feito muito por Ilhéus. E aí eu quero ressaltar, são quase 90 milhões de bloqueio judicial. Sim. E mesmo com todo o bloqueio judicial, o prefeito tem feito a sua parte. Tem levado obras, tem levado melhorias, muita coisa que ele tem feito com todas as dificuldades com que ele assumiu o município. Vai vir agora o Food Park.
Então, a gente também quer falar sobre esse assunto com o senhor, mas nós vamos logo a um rápido intervalo para não estourar muito o bloco. E na volta a gente continua a partir daí porque a gente tem muita pergunta ainda para fazer.
Bora.
Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12:37, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, você em evolução. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando aqui o deputado estadual pela União Brasil, Pedro Tavares. No primeiro bloco, ele já falou, né, da participação dele aqui, Ilhéus, nessas inaugurações, deu a opinião dele do quanto o Ilhéus mudou, né, do ano passado para cá, no caso em 2025, né, ele estava comentando aí sobre a gestão do prefeito Valderico Júnior, e o deputado estava falando, né, das novidades aqui em Ilhéus, das ações, falou da limpeza hoje lá na praia da Avenida Soares Lopes, né, que está sendo, que a prefeitura está abrindo aquele acesso ali para a população, ter acesso de verdade à praia, até com carro, né, mesmo. E aí o deputado falou assim, inclusive vem aí o food truck e tal, aí a gente pediu para segurar um pouquinho, né, para o segundo bloco, porque a gente quer falar sobre isso e sobre outros assuntos também. E aí, deputado, aquela ação ali, daquela obra do food truck em Ilhéus, qual a visão do senhor sobre aquilo ali?
Demonstra compromisso e responsabilidade, né? E ordenamento para a cidade de Ilhéus. Você vai dar oportunidade de ordenar ali, de colocar quem trabalha com food truck no local adequado, totalmente com infraestrutura adequada, e realmente vai ser mais uma grande iniciativa da gestão do prefeito, eu não tenho dúvida. E aí você fala do food truck, a gente pode avançar para falar também da nova praça Misael Tavares que está vindo ali.
Sim,
você vai
sim.
ver que vai ser
cidade
um negócio
nova, né?
lindo ali na Cidade Nova. Né? Mais uma iniciativa do prefeito, de toda a sua equipe, da vice-prefeita Vanessa, dos vereadores que têm feito um trabalho muito grande, tem sido parceiro do prefeito Valderico, está aqui meu grande amigo, que é uma figura que eu gosto muito, né? Que é o Horácio do Pão.
Vereador.
É ele que tem um trabalho muito grande na cidade, é um cara humilde, mas extremamente trabalhador, batalhador, que tem feito um grande trabalho, nosso vereador Horácio do Pão.
Aqui tá mandando um abraço também, né? Viu, deputado, para Horácio do Pão, é nosso ouvinte, né, Pão? Obrigada pelo carinho de sempre.
E você sabe que ele tem aquela frasezinha de efeito dele que é conhecida na cidade inteira.
Quando ele,
né,
me vê, ele grita logo isso, porque ele sabe que eu me divirto muito.
É isso, olha o pão pra cima. Ele vai a tudo que é lugar, ele fala isso aí. Então, os vereadores têm tido um trabalho muito grande. Mandar um abraço para o presidente da Câmara, meu amigo César Porto. Em nome dele, eu quero abraçar todos os vereadores e dizer que a Câmara de Vereadores é muito importante, tendo essa parceria com a gestão municipal para que os avanços cheguem na cidade de Ilhéus.
Uhum.
E você perguntou só tanta coisa boa para falar de Ilhéus, sobre as nossas emendas.
Então, né? Era isso, porque Ilhéus, o senhor falou no primeiro bloco, olha, Ilhéus vem sofrendo aí bloqueios, né, judiciais, e são mais de 90 já milhões. E aí eu pergunto ao senhor, mesmo a Prefeitura de Ilhéus, né, com essa dificuldade toda financeira, tem realizado obras, qual a participação do senhor através de emendas?
Pronto. Deixa eu falar só um pouquinho aqui, Kátia. Me permita agora falar algo que as pessoas sempre me questionavam aqui, Ilhéus. Eu sou um político, eu gosto de ir logo de frente, de tocar na ferida. Eu sempre fui questionado, Ilhéus. A pessoa dizia, Pedro, você é de Ilhéus, sua família é de Ilhéus, mas você, nos seus 3 mandatos e meio, você não pôde fazer muito pela cidade. E hoje eu tenho uma alegria muito grande. Eu estou no meu 4º mandato como deputado estadual, graças a Deus tive 4 vitórias consecutivas, tive diversas vitórias nos municípios que represento, sempre tive a oportunidade de levar melhorias para esses municípios, para melhorar a vida da população. E hoje eu tenho uma coisa que me realiza muito, que é a oportunidade de, através do nosso mandato, de poder estar contribuindo com a melhoria de qualidade de vida da população ilhéense, através dessa parceria com o prefeito Valderico Júnior. Através do nosso mandato, a gente já trouxe, mesmo o deputado estadual tendo uma capacidade de emendas muito menor do que a do deputado federal, você tem um número diminuto de emendas, e mesmo como deputado estadual de oposição, a gente já trouxe para a cidade quase R$1 milhão de emendas para a cidade. Foi a emenda, né, na área da cultura, para a realização dos festejos lá na Puxada do Mastro. foi uma ambulância de mais de 300 mil reais, uma ambulância avançada aqui para contribuir com a saúde. Foram equipamentos na área da saúde, ali para a UPA da Avenida Esperança, para equipar a UPA da Avenida Esperança.
E para a UBS,
né? Para a UBS, né, também. Então a gente vai levar, já teve a oportunidade de trazer esses importantes equipamentos para a saúde, para a cultura, e a gente vai sentar novamente com o prefeito, agora vai abrir as nossas emendas parlamentares para o ano que vem, e a gente vai colocar os recursos necessários para melhorar a qualidade de vida da população, e isso me deixa muito feliz de ter essa oportunidade de estar trabalhando por essa cidade que mora no meu coração, essa cidade que eu repito e não canso de repetir, é onde eu passei os melhores momentos da minha vida, a minha infância, a minha adolescência, é onde minha família mora, onde meus amigos moram, e é um lugar que eu, sempre como eu venho a Ilhéus, Kátia, é uma emoção. Eu chego na pracinha de Irene, ali que eu passei a minha infância, comendo acarajé no Clube Social, ontem na 2 de julho, hoje pela manhã, parei ali na Praia do Cristo, então enfim, é um lugar que eu tenho história, né? Eu morei em Ilhéus, na Avenida Cidade Nova, e aí, voltando, as pessoas questionavam o porquê eu não fazia por Ilhéus, mesmo tendo esse vínculo todo com Ilhéus, minha família aqui de Ilhéus. Na semana que vem, ou daqui a 15 dias, a gente vai inaugurar uma praça que tem o nome de meu bisavô, mostrando o nosso vínculo com a cidade. E é que eu não tinha oportunidade de ter um prefeito parceiro que pensasse de forma moderna, que tivesse compromisso com a cidade, que tivesse essa capacidade que ele tem de trabalho, que eu digo, ele não para. É um negócio assim impressionante o ritmo de Valderico e o ritmo da gestão dos secretários, que tem tido também um trabalho fundamental nessa parceria de reconstrução da cidade de Ilhéus. E isso me deixa muito feliz, Kátia. Eu digo para você que isso me deixa muito realizado, né, de poder estar ajudando nesse processo de reconstrução da cidade e mais, de poder estar vendo que essa cidade que eu amo tanto, ela está no caminho certo, ela tem sido devolvida a autoestima para a população ilhéense. Você vê hoje eu parei em 4 lugares e todo mundo dizia, rapaz, que coisa linda a Avenida Soares Lopes, de novo aquela limpeza, que ótimo aquilo ali, né? Aí falam do food truck, falam da ponte ali que está iluminada, enfim, as pessoas estão voltando a ter a sua autoestima elevada em relação à cidade de Ilhéus, ela que foi tão massacrada, tão abandonada a cidade, e que hoje vive esse viés positivo. Eu quero te dizer que o que tiver ao meu alcance para trabalhar por Ilhéus, eu vou fazer. Eu vou fazer em parceria com a gestão municipal, em parceria, né, com o que eu puder trazer para a cidade de Ilhéus.
Então eu já pergunto, então lá na Assembleia Legislativa, o senhor também tem brigado lá para que o governo invista mais na cidade, volte a realizar obras, como é o caso da obra da BA-001 que está abandonada, da duplicação?
Aí você toca em outro ponto específico, e que eu falei ontem, até falei ontem na entrega da rua, lá da requalificação na rua, lá no Hernani Sá, e eu falei o seguinte, que prefeito tem 90 milhões de bloqueio, quase 90 milhões de bloqueio, aí, que tem uma prefeitura onde ele recebeu sérias dificuldades administrativas, financeiras, com muita dívida, e tem feito muito pela cidade. Agora, o governo do estado devia se inspirar no prefeito, e podia também trabalhar pela cidade. Eu não falo isso aqui como deputado de oposição. Sim. Eu falo isso como alguém que ama a cidade. Eu acho que se o governo do estado estivesse fazendo a sua parte, ele é que vai crescer. Então você vê, o prefeito ontem estava requalificando, entregando a rua toda requalificada lá na Zona Sul, mostrando o seu compromisso. Só que do lado, a poucos metros, estava lá a obra da BA-001, né, da Orla Sul, a duplicação da Orla Sul, tão sonhada, tão importante cidade, paralisada. Você chega aqui no Canal do Malhado, uma obra importante que foi deixada também paralisada pela gestão anterior. Uma obra que está cheia de irregularidades, infelizmente, e que está paralisada. Então, o que a gente quer é essa parceria para que Ilhéus cresça. Eu não sou o deputado de oposição do quanto pior, melhor para mim. Eu quero ver minha cidade crescendo. Então, se o governo do estado vir contribuir com a cidade, ótimo. Mas eu espero que o governo do estado se inspire na gestão de Valderico, que mesmo com todas as dificuldades, tem feito muito por essa cidade. E eu espero que eles possam fazer a parte deles também.
Mas você não acha que o governo estadual, né, o governador Jerônimo, ele só investe em cidades que o prefeito declare diretamente apoio a ele, o que não deveria ser...
Olha, eu espero que não.
Que o ideal é que o governo, ele, e o governador, ele se preocupe em investir toda a cidade, é porque ele é governador de todos, né?
É isso, eu espero que não, porque ele é governador de toda a Bahia. É, dos municípios que votaram nele, dos municípios que não votaram nele, os prefeitos. Eu espero que ele possa não ter esse pensamento e que ele possa fazer por Ilhéus, trabalhar por Ilhéus. A eleição, Kátia, é só ano que vem.
Sim.
Esse ano é um ano de cuidar das pessoas, de trabalhar pelo povo. E ele, como governador do estado, ele tem o dever de trabalhar por todas as cidades, independente de coloração partidária. A sociedade ilhéense precisa das obras do governo do estado. Assim como o prefeito tem feito a sua parte, eu repito. Então, eu acho que é fundamental que o governo possa se inspirar na gestão do prefeito Valderico. Ver que, apesar de todas as dificuldades, ele tem feito muito e que possa fazer a sua parte. Veja só. Agora você vai chegar, como eu disse, o verão e vai ter lá novamente o casarão de Jorge Amado reaberto ao público. Você vai ter o food truck entregue ao público antes do verão. O verão, que é tão importante para a cidade, para a movimentação da economia, para a geração de emprego e renda. A cidade se enche de turistas. Aí vai ver o trabalho da prefeitura. É Food Park, é a Praça Misael Tavares, é hoje lá o que vocês estão vendo lá, a limpeza da Avenida Soares Lopes, ali a limpeza da praia da Avenida Soares Lopes, da orla da Avenida Soares Lopes. E aí, quando vai chegar na parte do governo do estado, a duplicação da Orla Sul, lá na orla tão importante, tão visitada pelos turistas e visitantes de toda a região e de Ilhéus também, que vão curtir ali as praias e vão curtir ali a Zona Sul, paralisada.
Sim.
O que mostra um descompasso de ações. Enquanto a gestão municipal tem feito a sua parte, o poder público estadual não tem feito a sua parte. E o que eu espero do fundo do meu coração é que eles possam fazer essa duplicação e possam trazer obras, porque eles vão estar trazendo obras não para Valderico, que é prefeito de uma cidade, de um partido que é oposição ao governo do estado. Não, ele vai trazendo obras para a população ilhéense, que a população de Ilhéus merece. Ilhéus é uma das cidades mais importantes do nosso estado e que merece a atenção de todos, como tem tido a atenção da gestão municipal.
O deputado, vamos falar dessa importância do impacto aí direto na vida da população de Ilhéus, né? Porque a gente quer falar um pouco da expectativa para o final do ano, né? E sobre o crescimento do turismo. Vem aí a realização de uma mega festa de Réveillon em Ilhéus, né? 3 dias de Réveillon, de festa de Réveillon, 29, 30 e 31, mesmo diante, né, dessa situação de crise financeira. E aí eu queria a opinião do senhor, né, dessa preocupação, da importância do prefeito correr atrás de ajuda para realizar esse tipo de evento, que é importante, né? Pelo que a gente escuta do trade turístico, é importante para o trade, porque já tem hoteleiros, viu, Carla, falando de que realmente já está vendendo bastante pacotes, já estão com a lotação já bem alta.
90%.
Né? 90% aí para o final do ano, né?
É importantíssimo, Kátia. É mais uma grande iniciativa que é o que eu te falei aqui, quando entrou aqui no off, né? Quando vocês foram passar para as propagandas, passar aqui
para
os comerciais aqui da rádio, e eu falava no off aqui que é tanta coisa que às vezes a gente esquece. Ilhéus volta a entrar definitivamente no calendário das grandes festas de Réveillon do Brasil. Né? Uma festa com atrações nacionais, atrações conhecidíssimas do público, que vai chamar turistas, então, movimentando a economia, gerando emprego, gerando renda. Olha a notícia que vocês me dão aqui, que 90% da ocupação hoteleira já está... Quase que ocuparam 90% da ocupação hoteleira.
Até
isso aí.
Chegar a dezembro já ocupou tudo.
E com fé em Deus vai ficar 100%. Né? E as pessoas vão entrar em Ilhéus e vão ver uma cidade diferente, uma cidade bem cuidada, uma cidade limpa. Vão entrar em Ilhéus, vão ver lá a nova orla da Avenida Soares Lopes, vão ver o Food Park. Enfim, vai ver muita coisa que essa cidade tem crescido e se desenvolvido. Eu não tenho dúvida que Ilhéus volta a entrar nas grandes festas de virada do ano do Brasil, e que vai ser um sucesso. Então, mais uma iniciativa importante da gestão municipal.
Uhum. Então, o senhor deixa claramente aí que o desenvolvimento econômico da cidade...
Passa pelo turismo.
Passa pelo turismo e melhorou? Está avançando?
Está avançando e avançando muito. Você veja que já teve o São João antecipado, né, que trouxe muitos turistas. Você tem agora a festa de Réveillon. Eu não tenho dúvida que o prefeito está organizando junto com a Secretaria de turismo, um calendário de eventos para que Ilhéus tenha movimento durante todo o ano, trazendo emprego, trazendo turista, trazendo renda. E o turismo é algo importantíssimo, porque ele movimenta toda uma cadeia econômica. É o cozinheiro do restaurante, é o garçom, é o cara que vende bebida, é a pessoa que vende o seu artesanato, é a praia, é o hotel, é tudo.
Bares,
né? Restaurantes. Bares, restaurantes, é tudo, casas alugadas, enfim, tudo. Então é muito importante para a economia você ter esse fortalecimento do turismo. Né? O recurso fica onde? Fica na cidade. Uhum. Né? Gera emprego, gera renda, então é muito importante isso aí. E eu não tenho dúvida, Kátia, que será também uma das bandeiras da gestão municipal.
Sim.
O turismo sempre foi uma das bandeiras do meu mandato, desde que eu entrei na Assembleia Legislativa do Estado. Eu sempre defendi o turismo, que a Bahia é importantíssima. A Bahia é uma terra que tem tudo, né? Diversas regiões, cada região com sua característica, seja chapada, seja praia, e Ilhéus não fica fora disso. Ilhéus tem praia, beleza natural, história, terra de Jorge Amado, tem porto, tem aeroporto. Eu não tenho dúvida que essa cidade vai explodir novamente e que a gente vai ter um grande desenvolvimento nesses próximos 3 anos de mandato aí do prefeito Roderico.
E quando o senhor fala do antes e o depois, estava faltando era planejamento para Ilhéus avançar?
Estava faltando planejamento, estava faltando dedicação, estava faltando força de vontade, estava faltando interesse, estava faltando responsabilidade, estava faltando alguém que não fugisse das dificuldades, encarasse de frente. E ele tem feito isso, tem assumido essa responsabilidade. Ele sabe que a população ilhéense, ela apostou na mudança, na reconstrução. Uhum. E que tudo aquilo que ele defendeu nas ruas no ano passado, dialogando com a sociedade, mostrando que é uma Ilhéus da mudança, uma Ilhéus que podia ser uma cidade melhor, ele tem feito isso. Mostrando, repito, existe aqui claramente uma mudança de postura. A postura até o dia 31/12/2024 era uma. E a postura a partir do dia 1º de janeiro de 2025 é outra. É a postura do trabalho, da dedicação, do compromisso, da responsabilidade, de um governo que não para, trabalha 24 horas, de um prefeito junto com a Câmara, junto com a vice-prefeita, também que não para. Uhum. E hoje, para mim, foi um grande exemplo. Eu confesso a você que eu tenho 4 mandatos como deputado estadual e, se eu me lembrar, eu não me lembro de eu estar 3h45 da manhã, juntamente com toda a equipe, para realizar, acompanhar aquela ação lá, o início da limpeza da Avenida Soares Lopes, ali da Ola. Então, realmente está de parabéns. Eu tenho que parabenizar a gestão municipal, eu tenho que parabenizar todos os envolvidos e dizer que isso me alegra muito. Eu falo isso não como político, não falo isso porque Valderico é meu aliado, não falo isso porque é do mesmo partido, porque é um amigo que eu tenho. Eu falo isso como alguém que ama essa cidade, que não aguentava mais ver Ilhéus totalmente abandonada, destroçada, sem o cuidado que merece. E falo isso de ver a alegria, não só minha, e tenho certeza que é alegria e orgulho de muitos ilhéenses, da grande maioria dos ilhéenses, que está vendo que a cidade tem tido um caminho diferente do passado.
Sim.
Então, eu fico muito feliz de ver esse desenvolvimento da cidade de Ilhéus.
O deputado, chega aqui uma mensagem de Enalti, da ONG Enaltinho Rocha, tá? Ele diz: eu quero muito agradecer ao deputado estadual Pedro Tavares, mande meu abraço para ele. O deputado Pedro Tavares nos ajudou muito na campanha de medula óssea em 2015, fizemos mais de 3.600 cadastros. E em 2019 foram mais de 40 mil. Obrigada, deputado. Aí ele disse: inclusive, já conversamos, já estamos correndo atrás até de uma EMOBA para Ilhéus, né? Para ser um EMOBA da região, né?
Ele é um lutador, né? Essa questão da medula óssea é um lutador, é um cara que...
Enalti Rocha é demais,
Enalti,
né?
Ele, eu tenho a minha admiração, tem também a nossa... além da admiração, o compromisso do nosso mandato de estar lutando com ele por essas causas nobres, que ele sempre defende. O EMOBA é muito importante.
Aqui na região cidade, sul não tem um EMOBA.
Não tem um EMOBA. E a gente vai continuar lutando, né, para que sensibilizar o poder público estadual sobre a necessidade do EMOB aqui na cidade de Ilhéus, e não só para Ilhéus, para toda a região sul.
Uhum. O deputado, a gente lembra, né, o senhor perguntando se o senhor tem questionado o governo do estado sobre essa, o abandono, né, da duplicação da BA-001 aqui em Ilhéus. E aí eu gostaria de também saber, falar um pouco, porque a gente vê que o senhor na tribuna lá, na Assembleia Legislativa, tem cobrado também sobre o Porto Sul, né? E a Fiol, fala um pouquinho pra gente por que essas obras são importantes, porque elas devem realmente acontecer, porque esses projetos podem transformar Ilhéus em região.
Olha, Kátia, o Porto Sul e a Ferrovia Leste-Oeste, a Fiol, é um sonho da região. É, são 15 anos que se iniciou essas obras, a população sonhou muito com isso, que ia mudar definitivamente o cenário econômico da região, levando desenvolvimento para não só Ilhéus, mas para toda a região sul, para Itacaré, para Uruçuca, para Itabuna, para toda a região sul. Muitos jovens sonharam de ter a oportunidade de ter o seu primeiro emprego ali, tudo que ia movimentar na economia da região, e você vê as obras paralisadas. E eu sempre tenho questionado ao governo do estado quando o sonho vai se transformar em realidade. Quando o Porto Sul definitivamente vai funcionar? Porque o que a gente vê hoje são as obras paralisadas. É, nós tivemos uma audiência pública lá na Assembleia com a Bamin e ficou claro que precisava de um aporte financeiro para continuar as obras. Depois disso aí existe um silêncio ensurdecedor. Ninguém sabe quando vai voltar as obras. Ninguém sabe quando vai se transformar em realidade esse sonho da região. Sim. E é um sonho necessário para a região. É necessário, como diz, quantos jovens, quantas pessoas não sonharam em trabalhar lá, quantas pessoas não investiram ali ao entorno da zona norte de Ilhéus para que pudesse gerar emprego, renda, movimentar a economia, e a gente não tem. Então eu não vou descansar enquanto o governo não sinalizar para a população o que vai acontecer com o Porto Sul, o que vai acontecer com a Fiol. A gente não sabe. Uhum. Hoje, ontem eu estava aqui e uma pessoa perguntou: você acha o quê? Eu falei: olha, a minha parte eu vou fazer, que é cobrar. Mas eu espero que o governo do estado, o governo federal, tenham sensibilidade, que eles possam se unir, ver quais são os entraves, os gargalos, para tirar essa obra do papel e entregar esse sonho à população da região sul da Bahia. Eu vou cobrar, tenho cobrado, você tem visto lá da Assembleia, sim, pronunciamentos, questionamentos, na Comissão de Infraestrutura, eu vou continuar cobrando, porque o meu sonho é o mesmo sonho da população do sul da Bahia, é que essa obra saia do papel e se transforme em realidade.
Então, essas demandas, né, o senhor tem levado aí para o governo do estado, tem cobrado. E a questão da segurança pública, deputado? Vários deputados têm cobrado, né, a população de um modo geral. A gente vê muito nas redes sociais, né, até vereadores cobrando. Tem vereador de Salvador que está sempre questionando aí ao governo do estado, e parece que ele não gosta, né, desses questionamentos quando se fala da segurança pública. O baiano já diz a insegurança pública.
O baiano tem vivido, aqui tem sido uma inversão de valores, né? Enquanto os bandidos estão soltos, os baianos de bem, cada vez mais presos em suas casas, em seus condomínios, sem sair à noite, enfim. E esse é o clamor da sociedade baiana, de voltar a ter paz, ter tranquilidade, de não ver o que tem acontecido com todo o estado da Bahia, com a chegada das facções, com a violência, com tudo que tem acontecido. E eu torço muito para que possa se chegar numa solução onde a Bahia volte a ter paz, volte a ter tranquilidade, onde as famílias possam sair de casa em paz, onde seus pais possam ir ou ver o seu filho indo para o trabalho e ver voltar com segurança para sua casa, enfim. Então é uma cobrança nossa desde o início do nosso mandato, alertando ao governo federal e ao governo, principalmente o governo estadual, sobre a necessidade de priorizar a segurança pública no nosso estado, para que não chegasse na situação que chegou, né? A gente tem uma polícia baiana valorosa, trabalhadora, dedicada, policiais civis, policiais militares, que trabalham, mas que precisam que o governo encare essa questão como prioritária. Investimentos, inteligência, em armamento.
O governador está sempre mostrando entrega de viaturas, mas não é só isso, né, para segurança pública.
Viatura, aumento de efetivo, armas adequadas. Hoje o bandido, você vê que tem fuzil, né? Fuzil aí, armas adequadas, investimento, e mostrar que a Bahia tem um comando que não vai se permitir que se prolifere aqui na Bahia a bandidagem, que infelizmente tem acontecido isso. E tem preocupado não só a mim, e eu digo sempre aqui, as pessoas falam às vezes, porque é deputado de oposição e fica criticando. Não, eu faço uma oposição responsável, uma oposição coerente. Eu falo o que eu acho errado no meu estado e aponto como podia ser melhor. E o que for bom para o meu estado sempre contou com o meu voto. Eu não faço oposição, como eu disse, do quanto pior, melhor.
Sim, mas o que eu quero... Só até às vezes volta a prova projetos do governo que seja...
O projeto do governo do estado que for a favor da Bahia contará sempre com o meu voto.
Sim.
Sempre com o meu voto. Eu não faço política, como eu disse, do quanto pior, melhor, porque eu sou oposição. Não, eu quero o melhor para o meu estado. Ou seja, eu cobro do governo do estado em relação à segurança pública porque eu sou representante dos baianos na Assembleia Legislativa do Estado, e eu vejo o clamor das famílias, o clamor da população, querendo uma segurança pública de qualidade, querendo segurança mesmo, né? E querendo paz. Então, a gente vai continuar também com essa cobrança, que eu acho que é o grande tema hoje, você vê.
Sim.
Não só... É o grande tema que a gente tem hoje na Bahia, a grande preocupação que você tem hoje na Bahia. Né? E eu espero que possam dar a atenção necessária para minimizar os impactos da bandidagem no nosso estado. É um negócio assim impressionante, o aumento das facções, é impressionante o aumento da violência, tudo que a gente não quer é isso aí. A gente quer paz, a gente quer segurança, a gente quer morar realmente num estado que a gente se sinta seguro. É isso que a população baiana quer.
Agora, deputado, antes de finalizar aqui, a gente não pode deixar de passar pela área da educação e saúde. A educação da Bahia também
entre as piores do Brasil.
Entre os piores do Brasil, muitas críticas. Saúde, muitas críticas. Passa ano, entra ano, sai ano, parece que a fila da regulação só piora.
É algo aí, Kátia, que não precisa nem falar, né? Quem está me ouvindo em casa, infelizmente, sabe o que tem acontecido no estado. A gente tem cobrado desde o início do nosso mandato parlamentar, e olha que não são 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, são 15 anos de mandato que a gente vem cobrando, batendo na mesma tecla, a educação de qualidade, para que você possa ofertar uma saúde de qualidade à população, para que a população, na hora do momento mais difícil da sua vida, que você precisa da saúde ali da regulação, que ela tenha amparo, né, para salvar a sua vida, para cuidar da sua saúde. E a questão da segurança, então, são 15 anos de cobrança que a gente vem fazendo essa oposição, como eu disse, responsável, propositiva, uma oposição que eu quero melhor para meu estado. E são temas que, infelizmente, a gente não vê melhorar. Infelizmente a gente não vê melhorar, mas eu espero que a gente possa no futuro, em breve, ter a capacidade de uma mudança para que a gente possa melhorar o futuro do nosso estado. Porque veja bem, você vem aqui hoje, e aí eu faço questão de falar muito de Ilhéus, porque eu estou na cidade de Ilhéus. Você passou 8 anos aqui de descaso, tiveram obras? Tiveram. Não vamos tapar o céu com a peneira.
Sim.
Obra do governo do estado.
Uhum.
Né? Obra do governo. A ponte é um exemplo disso.
É.
Né? Uma ponte importante, uma ponte
onde se iniciou a duplicação da BR-01, né?
Uma ponte que é, para mim, hoje um ponto turístico da cidade ilhéense. Espero que o prefeito, e ele é tão dinâmico, que ele possa fazer aquela iluminação para que o turista possa ver aquela ponte ali iluminada, que se transforma no cartão postal da cidade. Mas o governo atuou e a outra gestão não fez. O que é que aconteceu? A população falou o seguinte: rapaz, não dá mais para ficar do jeito que está. A gente quer dar oportunidade ao novo, dar oportunidade a alguém que esteja disposto a trabalhar. E apostaram no prefeito atual. E graças a Deus, você tem tido a resposta, uma melhora na qualidade de vida da população ilhéense. E eu torço agora, e agora como político que ama a Bahia, que a gente possa fazer também essa oportunidade no estado. São 20 anos do mesmo partido governando. Por que não dar oportunidade a um novo? Por que não dar oportunidade a alguém que possa fazer diferente? Né? O que eles fizeram, aí a gente já sabe o que eles fizeram. Tiveram seus acertos e tiveram também os seus erros. Então, por que não dar oportunidade para outra pessoa, para outra pessoa governar o nosso estado aí? Com toda, eu falo isso aqui de coração tranquilo, de uma forma assim, muito tranquila e muito coerente, sem politizar. Mas eu acho que o exemplo de Ilhéus pode servir para toda a Bahia.
Sim.
Né? O exemplo de Ilhéus pode servir para toda a Bahia. Hoje, a administração aqui, ela é referência no sul da Bahia. Ontem mesmo, sim, lá na inauguração, eu tive a oportunidade de encontrar vários amigos meus de outras cidades, de Camacã, de Barro Preto, de Arataca, muita gente que a gente veio discutir política, conversar, e todos foram unânimes. Rapaz, eu voltei, Ilhéus, tinha tanto tempo que eu não retornava a Ilhéus, a cidade é outra.
Uhum.
A cidade é outra. Eu espero que o que está acontecendo com Ilhéus possa acontecer com o nosso estado. É esse o meu desejo, é para isso que eu vou trabalhar, e é isso que é o meu sonho.
Entendi, deputado. Realmente, o senhor trouxe muitas informações aqui para a gente, e só para a gente finalizar aqui, né, o senhor vem aqui a Ilhéus, o senhor tem viajado bastante, hein? Várias cidades da Bahia.
Oh, eu faço o que eu gosto.
Ah.
Eu dizia para o vereador Horácio ali, e para outros vereadores que conversavam comigo ontem, hoje, de madrugada, foi de madrugada, 4 horas da manhã,
falando... Ah, estava até o vereador também?
Tava lá.
Olha.
O vereador estava lá. Eu falando que eu faço o que eu gosto. Político tem que gostar de povo, tem que gostar, sim, de se vir, tem que gostar de gente. E eu estou nesse quarto mandato com a mesma disposição e motivação do meu primeiro mandato. De viajar, de conhecer as dificuldades dos municípios, de levar as soluções, de ser uma voz para representar os baianos no parlamento estadual. E a gente só conhece as dificuldades se você viajar, se você ir lá conhecer o que está se passando nas cidades que você representa. E isso eu faço com muito prazer.
Uhum.
E além do prazer, é algo que eu tenho que fazer porque eu junto o prazer à minha obrigação. Uhum. Eu fui eleito deputado estadual da Bahia, não porque eu passei num concurso público, porque eu passei num seletivo, não porque eu fui contratado por uma, ou fui contratado. Eu sou deputado estadual da Bahia porque uma parte dos baianos me deram um voto de confiança para que eu pudesse representar os baianos no parlamento estadual. E eu tenho que honrar esse voto de confiança com trabalho, com dedicação, com seriedade, com compromisso. E é isso que eu venho buscando fazer. Aqui é uma prova do nosso trabalho aqui em Ilhéus. E a gente faz isso por toda a Bahia. E eu faço de coração, porque eu gosto. E aqui eu quero te agradecer, que eu sei que já está estourando o seu tempo falando nisso, que dá oportunidade, agradecer a oportunidade, sabe por quê?
Sim.
Porque aqui eu estou tendo a oportunidade de prestar contas do meu mandato, de prestar contas do trabalho que a gente tem feito no parlamento estadual, de prestar contas àqueles que acreditaram no nosso trabalho e que me deram a oportunidade pela quarta vez consecutiva de ser deputado estadual da Bahia. E eu, que falando com a Gabriela, eu estou falando não só com o Ilhéus, mas com toda a região, estou tendo essa oportunidade de falar, de mostrar, de dizer, olha, vocês que confiaram em mim, eu tenho feito isso, 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 e vou continuar fazendo. Então, eu agradeço a você a oportunidade, eu quero deixar um grande abraço a vocês, dizer da importância da imprensa, né, para que a população tenha informação, e sobretudo aqui com informação de qualidade, levando informação com responsabilidade, com qualidade à população. Dizer a você mais uma vez que aqui é uma grande amiga que eu gosto muito, de muito tempo, da minha alegria de estar aqui na Gabriela FM, da minha alegria de estar em Deus.
Seja sempre bem-vindo aqui.
Não, da minha alegria de estar com vocês. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com a população de Ilhéus e da Bahia, falando com vocês, e dizer que eu estarei sempre à disposição. O político tem que estar sempre aberto a qualquer questionamento. E é uma coisa que eu gosto muito de você, Kátia.
Sim.
É que você, de vez em quando, está acontecendo isso aí, manda o zap. Não, eu preciso dessa informação aqui. O que é que está acontecendo na Assembleia?
Eu cobro o deputado.
Ela me cobra mesmo, isso é importante para mim.
Mas
ela me cobra.
Você trabalha com o povo, né? E eu estou aqui para informar o povo.
Eu sou funcionário do povo, então ela vai, me cobra isso. Não, e essa votação que vai ter? Como é que é isso aqui? E essa questão da duplicação? E essa questão disso? E essa questão da Embasa? A questão da Coelba? A questão disso? Ela me cobra.
Cobra
isso aí,
mesmo.
Isso aí, mas isso é importante para a gente. Né? É o que eu disse, eu sou funcionário do povo, então... Esse link É muito importante.
Inclusive, e a ligação... enquanto o senhor fala aí, deputado, o povo tá aqui, tá inquieto aqui no nosso WhatsApp, viu,
Cátia? Mesmo? Fala aí pra gente que a gente já estourou o tempo pra divulgar.
Pois é. Pois é, inclusive tá aqui, ó, o programa já vai terminar, não vai falar? Vamos falar sim, vamos dar espaço, né, ao pessoal que tá aqui. Olha só, abraço no nosso deputado, obrigada pelo apoio ao nosso gestor, que está fazendo um ótimo trabalho na cidade. Aqui quem tá falando é o Adelmo do Outeiro.
Um abraço, Adelmo, obrigado.
São Sebastião, tem mais, olha, o Siso Boy tá aqui também, ó, manda um abraço falando carinhosamente ao nosso deputado Peu.
É, meu amigo de infância aí, Siso Boy, da época do Galera de Léo. Ciso, um abraço, obrigado aí.
Pois é, tem mais. A Cláudia do centro da cidade, ela está dizendo aqui, olha, o nosso deputado Pedro Tavares, o nosso abraço, obrigado por não soltar a mão do nosso prefeito.
Eu que agradeço. Tenho certeza que essas mensagens só servem de incentivo, né, de motivação para a gente continuar o nosso trabalho para essa terra que eu digo, essa terra aqui é para mim, eu falo aqui, ó.
Que emocionar.
Me emociono porque é o lugar onde eu passei os melhores momentos da minha vida.
Que bacana, viu, deputado?
Eu amo essa cidade e me emociona mesmo, porque ver que aquilo, aquele Léo de 2024, né, que ficou, graças a Deus, né, ficou para trás lá, né, do dia 31 de 2024, é um Léo diferente agora, né? Uhum. Um Léo que você vê a população sorrir. Pô, você não sabe da minha emoção hoje, tá 4:30 da manhã, as pessoas andando ali naquela orla, e passavam andando e gritando: parabéns, prefeito, é isso mesmo, tem que fazer, parabéns, Ilhéus é outra. Você via as pessoas no carro buzinando e tudo, e você vê, voltando a ter autoestima, voltando a falar: rapaz, Ilhéus está no caminho certo, Ilhéus merece, Ilhéus é... Então é isso, para um homem público que faz política com seriedade e que gosta da política, que acredita na política como uma forma de transformação da sociedade e transformar para melhor, basta você escolher os bons políticos e você vê o que acontece aqui em Ilhéus. Tem transformado a vida da população para melhor, né? Então, isso é muito importante aí, e é muito importante ouvir o que a população fala aí do nosso trabalho, do trabalho do prefeito. Então é muito importante isso aí, serve de motivação. Manda um abraço e um beijo a todos vocês que mandaram as mensagens carinhosas, não só aqui para a Gabriela, mas também quando você fala com a Gabriela, meu zap enche aqui de mensagem. Agradeço a todos vocês, depois vou responder uma por uma. Obrigado aí.
E nós queremos também agradecer, deputado, sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Muito obrigada. E os microfones estão abertos, quando o senhor puder retornar aqui, é só informar. Só
eu agradeço. Obrigada a vocês duas. Obrigado aí. Obrigada por tudo. Obrigado aí por todo o carinho. Obrigado pela oportunidade. Repito, é fundamental para o homem público ter uma oportunidade como essa de poder falar para a sociedade o nosso trabalho, de expor o que a gente vem fazendo no Parlamento Estadual. Quero deixar aqui o abraço aí ao prefeito Valderico. Agradecer ele por toda a parceria. Agradecer com ele por toda a correção que tem tido. Uma parceria realmente sempre pensando no melhor para a cidade. Né, sempre pensando em transformar essa cidade, sempre pensando em fazer o melhor para a cidade. Uhum. Parabenizar ele, a Vanessa, a todos os secretários. Hoje estavam todos lá de manhã, 3:45 da manhã, né? Todo mundo junto, todo mundo com aquele olhar de alegria de ver que está contribuindo com essa cidade tão importante, trabalhando para essa cidade tão importante. Agradecer a todos os vereadores em nome do presidente César e do nome desse grande amigo, que ele vem aqui antes, né, falar aqui a frase dele, que já é conhecidíssima aqui em Ilhéus. E deixar um abraço a cada homem e cada mulher de Ilhéus, dizer que eu estarei no Parlamento Estadual sempre à disposição para trabalhar por essa terra. Um grande abraço a todos vocês.
Obrigada, deputado. Um abraço.
Uma boa tarde, né?
Ótima tarde.
Cadê o homem?
Oi, Pão! Fala aqui, mano.
Fala um oi aqui, Pão. Vereador Horácio do Pão, acompanhando o deputado.
Obrigado aí, minha gente. Olha o pão, vamos pra cima.
Obrigada a vocês, um abraço. Bem, a gente finaliza por aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do JMD. Lembrando que o JMD é um oferecimento Mix Matheus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Unex. Carla, boa tarde, bom fim de semana e até segunda.
Ótima tarde para você também, Kátia. Até segunda. Tá chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.